Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim de mercado, olhando para as negociações da soja. Lembrando que hoje sem a referência lá de Chicago. É feriado nos Estados Unidos e, portanto, a Bolsa de Chicago não trabalhou. De qualquer forma, a gente tem algumas tendências já traçadas e algumas informações que podem pesar no mercado nas próximas sessões. Quem nos ajuda nesse entendimento é o Eduardo Vanin, da Agriinvest, que já está conosco por telefone. Seja bem-vindo, Eduardo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Apesar de não termos o mercado lá em Chicago, os negócios continuam. E o que a gente pode dizer desse mercado, hein, Eduardo?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Realmente hoje não temos grandes novidades, mas o mercado atento ao clima americano. Também a questão do câmbio aqui no Brasil, que a gente está vendo aí mais um dia de forte alta, já acima dos 4,18 aí novamente. E também a questão da demanda, olhando aí para a China, demanda por soja. E nesse momento também a alta dos fretes marítimos, o que acaba também atrapalhando um pouquinho, porque isso acaba encarecendo o produto importado, o custo do produto.
Bom, vamos por partes então. Quando você fala do clima nos Estados Unidos, o que que está acontecendo, Eduardo?
Bom, o clima, como a gente já sabe, poucas chuvas no mês de julho e agosto. E dos últimos 15 dias para cá, chuvas muito mal distribuídas nos Estados Unidos. Mas algumas chuvas aí nas últimas 2 semanas acabaram trazendo algum alívio para o mercado. E também para as lavouras americanas, que estão bem atrasadas. Daqui para frente, a questão principal tem duas, né? A primeira, agora já de curto prazo, é a possibilidade de uma onda de calor que pode chegar aos Estados Unidos já no segunda quinzena desse mês. O que poderia, então, trazer estresse às plantas em função desse atraso do milho também da soja. Trazer aí mais um probleminha na questão da produtividade americana. Então, modelos mostrando com baixa confiança ainda, mas mostrando certo consenso, modelo americano e europeu. E para a segunda semana, agora, na segunda quinzena de setembro, teríamos, então, uma onda de calor sobre o meio oeste americano.
Bom, isso é para monitorar, portanto. Agora, esse clima adverso aí, ele tem influência sobre os preços, porque se ele piorar ainda mais a safra americana, a gente tem uma oferta menor.
Exatamente, né? Essa é a grande questão, a continuidade. A Agriinvest esteve fazendo um crop tour durante a semana passada lá nos Estados Unidos, nas lavouras, e relato geral é de que a produtividade do milho, da soja, principalmente do milho, abaixo dos números do USDA, segundo produtores, revendas e também agrônomos de campo. Então, o olhar aí às lavouras americanas é realmente aí o grande atraso e grande importância do clima, principalmente para o milho. As noites muito quentes poderiam, então, trazer impacto na produtividade do milho e redução, segundo eles, de até um bushel por dia, caso as temperaturas de noite fiquem acima de 23, 24 graus, o que pode acontecer se essa onda de calor vier a se instalar aí na segunda quinzena desse mês.
Muito bem. Confirmando essa onda de calor, a gente teria uma pressão positiva nos preços, então, afinal de contas, compromete aí a oferta nos Estados Unidos. Segundo ponto que você tocou aí, a questão da demanda, Eduardo. É a falta de andamento nas negociações entre China e Estados Unidos ou tem outras questões envolvidas?
Bom, a gente já sabe que a escalada das tensões comerciais está bem forte. A gente tem alguns indicadores que a gente acompanha bem de perto para sentir esse termômetro. Um deles, principal, é a moeda chinesa, o yuan, que está beirando novamente aí os 7,20. Então, hoje, a moeda chinesa voltou a desvalorizar. Isso é um claro indicador de que as tensões comerciais continuam. A gente tem que lembrar que, nesse final de semana, Estados Unidos e China implementaram mais uma rodada de tarifas. Os Estados Unidos já colocou em prática 15% de tarifas novas sobre produtos chineses, incluindo calçados e vestuário. Então, a coisa continua acontecendo e a guerra comercial vai esquentando cada vez mais. Nesse sentido, o Brasil continua sendo favorecido, porque a demanda da China continua concentrada aqui no Brasil. Agora, não só para a safra velha, mas também para a nossa safra nova.
Pois é, e daí tem o câmbio também ajudando, né? A gente está vendo aí possivelmente um dos maiores preços do real em relação ao dólar no período aí de um ano, não é isso, Eduardo?
O câmbio fechar agora acima já dos 4,18, cotação nesse momento, com uma alta de 0,9%. Então, se o câmbio fechar aí, nós teremos a maior cotação aí do dólar frente ao real em pelo menos um ano. Então, lá antes do primeiro turno, das eleições presidenciais, então nós tivemos o câmbio acima dos 4,20, preço de fechamento. Então, voltamos aí a ver hoje mesmo com o mercado americano fechado. Nós temos aí o câmbio, o dólar ganhando força contra outras moedas, e o real está nesse meio aí também.
Migração da demanda, mais câmbio favorável. Chegamos já num patamar interessante de negociação para o produto aqui no Brasil.
Para o produtor, tem que ficar bastante atento. Nós temos que lembrar que a demanda está indo e voltando. Então, a China vem, compra volumes e sai de mercado. Semana passada, nós vimos esse movimento, o prêmio caiu 15 centavos, o prêmio aqui para a soja brasileira. Então a gente vem acompanhando a China comprando sempre da mão para a boca e não deve mudar nesse curto prazo. Então o produtor tem que olhar, os preços estão realmente bastante interessantes, em reais ainda mais interessantes. E é claro, a gente não tem muita soja, mas tem que lembrar que tem uma sazonalidade bem definida, que os prêmios aqui no Brasil. Tem um momento aí durante o ano que eles começam a sua descida. Então, fica atento aí. No ano passado, essa descida foi em novembro. Normalmente, ela é já a partir da segunda quinzena de outubro. Esse ano, acho que pode estender um pouquinho mais. Mas a sazonalidade é bem definida para os nossos prêmios, que acaba impactando também no preço em reais.
Agora, o preço para safra nova também já atrai o produtor já para as vendas, Eduardo?
Sim, em reais. Tem atraído aí produtores, aproveitando esse câmbio para o ano que vem. Isso, claro, vem também pressionando os prêmios. Então, conforme o produtor brasileiro vai aproveitando o câmbio alto e vai vendendo, nós temos alguma pressão sobre os prêmios do Brasil também para a safra nova. Mas a China tem mostrado já um bom interesse para embarques fevereiro e março do ano que vem, o que é um bom sinal.
Agora, você citou um outro fator que é o aumento dos fretes marítimos. Como é que isso influencia aí na formação dos preços? E ele atua de que forma aí no que o produtor recebe, Eduardo?
Bom, o frete marítimo é um componente muito importante no custo do produto importado, por exemplo, pelas esmagadoras chinesas. Então, na conta, nós temos aí o prêmio pago aqui no Brasil, que tem subido, e também o frete marítimo para compor o preço final do produto, matéria-prima. O frete marítimo tem subido bastante nesses últimos 2 meses, por uma questão de legislação e também por uma menor oferta de navios e um pouco mais agora de demanda, principalmente navios maiores para minério de ferro. Nessa madrugada nós vimos minério de ferro na China batendo 6% de alta, preço de fechamento, então realmente mostra um pouco mais de demanda pelo lado deles. Isso tem, claro, impactado também na oferta geral de navios para grãos. E aí a gente vê os preços subindo. No caso da legislação, é a redução do enxofre no diesel utilizado pelas embarcações. Então, há uma adequação que está sendo feita, começa já a valer agora a partir de outubro, e isso tem tirado navios de circulação. Então, o preço do frete subiu bastante.
Muito bem, é também um impacto. Mas de uma forma geral, como é que a gente analisa o movimento dos preços, então? É positivo nesse momento? É negativo? Tem diferença entre Brasil e Chicago, por exemplo?
Olha, como é um componente do custo, quanto maior o custo, evidentemente você tem uma redução no lucro lá na outra ponta, que seria a esmagadora chinesa. Então, você vai ter momentos onde esse custo maior é absorvido pelo consumidor, que tem sido nesse momento, essa alta, ela tem sido absorvida pelo chinês, mesmo porque a falta de matéria-prima na nossa entre-safra, ela obriga o chinês a pagar mais pela soja, independente se isso vem através do prêmio ou através do frete. Mas ele é um componente ruim. O custo maior, ele impossibilita pagar mais pela matéria-prima em si. Então, se hoje nós tivéssemos um preço do frete menor, então possivelmente isso seria transferido para o prêmio. Então, é uma barreira de alta também para os prêmios aqui no Brasil. E aí a gente vê que esses, no resumo, fretes maiores é ruim para o Brasil, sem dúvida.
Muito bem. Bom, Vamos acompanhar, então, essa evolução dos preços, fatores que o Eduardo enumerou aí que são importantes de serem acompanhados, principalmente no que diz respeito a essa questão do clima. Segunda quinzena, a onda de calor aí pode acabar prejudicando a produção, a produtividade lá nos Estados Unidos. Consequentemente, isso vai afetar preços. A demanda está focada no Brasil, principalmente por falta de acordo entre China e Estados Unidos, mas o ritmo de compra chinês impede uma evolução muito rápida aí, das cotações, principalmente no que diz respeito aos prêmios, que além de não conseguirem subir de forma muito forte, tem aí uma pressão em função do aumento dos fretes marítimos. Na contrapartida, tem aí o câmbio favorecendo também, tornando a soja brasileira mais competitiva nesse momento. Portanto, são fatores positivos e negativos, cada um com seu peso aí e um direcionamento para a formação de preços, mas que são importantes na composição final das negociações, das cotações. Eduardo Vanin, obrigado pela participação. Volte sempre, meu amigo.
Obrigado, Alexandre. Um abraço a todos e nos falamos mais aí durante a semana.
É isso aí, um abraço.
Olha.
Eduardo Vanin, AgriInvest, comentando com a gente o mercado da soja. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as... Aliás, minto para vocês, não tem preço hoje. Hoje o mercado está parado, é feriado lá nos Estados Unidos, e os preços que estão na tela são os preços praticados na última sexta-feira. Vamos lá, só para a gente ver como o mercado encerrou na última sexta-feira: $8,57 para setembro, $8,69 para novembro, $8,82 para janeiro e para março, $8,94 por bushel. São os preços de negociação da última sexta-feira. Vamos ver para o milho: $3,58 para setembro, $3,69 para dezembro, $3,82 para março e $3,90 para maio. E para finalizar, o trigo: $4,51 para setembro, $4,62 para dezembro, $4,70 para março, $4,75 para maio. Números, portanto, da última sexta-feira, últimos negócios que aconteceram lá em Chicago. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques.